Está no ar, pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.
Ai, gente, esse programa vai dar o que falar. Ela já foi na Globo, já foi no SBT. Olha, mas ela já esteve na CBN, ela já esteve em todos os lugares do mundo. Essa mulher é poderosíssima e é minha amiga. E trouxe a filha dela, que é mais minha amiga ainda. Gente, esse negócio tá bom. Tá aqui Regiane Poderosa e a Bia. Eu tô com duas convidadas especiais que nós vamos falar. Eu nem sei como é que a gente chama isso que nós vamos falar, não é verdade? Regiane, bom, nós vamos falar primeiro, vamos começar falando de loja inteligente. Eu tenho uma filha que é jovem, 30 anos, eu falei, ai, amanhã eu vou entrevistar a Regiane da loja inteligente. Ela falou, mãe, mas o que é isso? Quer dizer, as pessoas ainda não sabem o que é loja inteligente. Esse nome é um nome que é usado fora do Brasil, seria um nome mais top da coisa. Por que ficou loja inteligente o nome? O que é a loja inteligente?
Essa loja inteligente recebeu esse nome porque nós colocamos as etiquetas eletrônicas, aquela que nós conversamos da outra vez
que nós viemos aqui.
Que era o microchip, que fala com as coisas, onde as coisas vão falar com as coisas. Por isso que a gente batizou a loja de loja inteligente, porque ela é inteirinha automatizada. Então, por exemplo, uma das aplicações é o catálogo eletrônico. Quando você chega na loja, ao invés de você pegar um papel para verificar a coleção, você simplesmente fica em frente à televisão e vai mudando as páginas com a mão. Assim. Isso é chamado de NUI, Natural User Interface, que é uma interface pelos seus movimentos, pelo seu comportamento.
Mas eu vou te contar. Será que é a mesma coisa? Eu estive na Espanha, e quem estiver vendo pela internet vai ver esse vídeo, e lá tinha um lugar que eu ia, que é da Roca, que é da minha empresa, que faz todas essas partes de banheiros das casas das pessoas. Então, tinha um computador enorme, era uma tela enorme, que eu punha a mão, aqui tinha a mãozinha. Eu punha a mãozinha e eu fazia a coisa mudar de lugar. E eu mostrava, eu via o banheiro que eu queria. Daí eu falava, não quero mais esse. Daí eu ia para dentro do banheiro, saia do banheiro e ia pra outra casa. Gente, aquele negócio. E você fica horas sentado num lugar, cada um que entrava lá com a mãozinha e uma tela enorme, eu ia vendo vários tipos de banheiro com as peças que eu queria, do jeito que eu queria, conforme fosse a minha casa. Quer dizer, isso é a mesma coisa.
É a mesma coisa. Dizer, é um reconhecimento de gestos, na verdade. Então, você vai se mexendo e ele vai reconhecendo o seu movimento e colocando os produtos de acordo com o seu movimento. E aí você começa a acessar uma outra coisa que é a personalização em tempo real. Por isso que essa loja também é inteligente. Por quê? Quando você entra no provador da loja, você tem as roupas etiquetadas com a etiqueta inteligente, que é a RFID. Você entrou no provador, ela reconhece quais são as roupas que você está na mão e imediatamente sugere para você no espelho os produtos coordenados.
No espelho?
No espelho. Aí você vai clicando e ela vai falando assim, olha Leila, você é maravilhosa, mas com essa roupa você vai ficar super máxima poderosa. E aí você consulta a cor, consulta tamanho e tal. E qual é a diferença disso? É que quando você clica no tamanho, ela manda um torpedo para a vendedora que parece que ela adivinhou o que você estava querendo, mas na verdade ela não adivinhou. Ela recebeu no celular dela um torpedo falando que a Leila está no provador 1 e solicita a roupa número tal, no tamanho tal. Então, por isso que a gente deu o nome de loja inteligente, porque ela sabe as coisas que você entrou no provador, ela faz o inventário online em real time, ou seja, eu tirei uma roupa da Arara, ele pede o ressuprimento para mim. Ele já fala para o administrador que precisa comprar mais ou menos daquela roupa. Quando você paga, ela grava nesse microchip a informação que a roupa foi paga. Se você, sem querer, colocou mais uma outra roupa dentro da sacola e foi saindo, o que vai acontecer? Ele vai disparar o alarme avisando que uma peça está sendo roubada, só que você está num Big Brother, porque eu gravo você e falo qual roupa que, sem querer, você esqueceu de pagar. Então, é tudo integrado e tudo automatizado. Por isso que é uma loja inteligente.
Daqui a pouco não vai precisar nem de ter as vendedoras, porque é uma coisa que vai acontecendo.
Então, é isso que a gente quer mostrar, que o papel do ser humano nunca vai ser substituído. Porque, na verdade, o que a gente quer quando a gente
vai... Ele vai ser mais especial, vai ser mais humano.
Exatamente.
Mas porque a tecnologia você já tem, você tem que ter um ser humano ali, né?
Para conversar com você, para fazer o relacionamento. E falando em relacionamento, nós colocamos um espelho interativo que você tira uma foto sua, então você para na frente do espelho, ele pega o seu rosto, você clica ao lado e tem os óculos. Esse óculos vai diretamente para o seu rosto e você pode ajustar.
Ver,
Só que aí você clica no vidro do computador, que é o espelho, e escreve Leila Navarro. Quando você clica, você se vê com óculos, com o que você está escrevendo, e aí tem dois botões. É. Um botão é para você mandar para o seu e-mail, o outro para a sua rede social. Porque agora é tudo integrado com tudo. É a loja virtual que fala com a loja real, é a loja.
Não, e daí você fala assim, eu estou comprando esse óculos, você quer também?
Mas é isso mesmo, é o conceito do varejo social. Que aí eu
essa temos que parar. Volta aqui. Varejo social. Mas você está inventando. Isso é chique, né?
Não sou eu que estou inventando, não. É a tendência.
Esse conceito
do mundo.
Já é...
Já existe. Em inglês é social retail.
Mas é um conceito que já é antigo?
Já é de 2007. Foi a primeira vez que eu vi isso daí, mas nem eu tinha entendido o que
é. Varejo social. Gente, que genial.
Em 2007.
Varejo social.
2007, na NRF, você ficava em frente a um vidro e esse vidro tirava uma foto sua. E apareciam as roupas, que nem aquele banheiro que você falou. Você clicava na saia, aparecia a saia. Você clicava na blusa, aparecia a blusa. Aí você ficava em frente, tinha uma câmera por trás que filmava você se vendo com aquela roupa. Só que aquilo já ia para a internet, 2007. Nós estamos em 2011, olha a diferença. Todos que estavam conectados com você poderiam opinar. Gostei, não gostei, ficou feia, ficou linda, pede outra cor, pede outro tamanho. E aí a pessoa poderia comprar em conjunto. Por isso que é o social retail, o varejo social. Então, nós estamos vivendo, de fato, uma mudança radical nos negócios.
Não, é uma revolução. Que coisa impressionante.
Esse
tipo de loja, onde que é o endereço dessa loja? Só no Brasil, só tem em São Paulo?
No Brasil, só tem essa. Essa loja, na verdade, a VIP Systems doou toda a solução. Nós desenvolvemos e doamos. Faz 12 anos que eu estou desenvolvendo
era
isso.
Era o seu sonho.
E aí é o seguinte, como ninguém acreditava no que eu estava falando, que eu parecia uma autista, né? Só você entendeu o que eu disse da outra vez?
Eu e a Bia.
A Bia não tem jeito, porque ela tem 12, né? Vai fazer 12 semana que vem. E o negócio já é há 12 anos de pesquisa e desenvolvimento. Mas, Leila, não adianta a gente falar. Tem algumas coisas que precisam se materializar. Então, Deus é muito poderoso. Eu pedi para ele uma ajuda. Falei, amigo, o que está acontecendo? Me mostra uma. E ele me mostrou uma loja no shopping Iguatemi, de Alphaville, que é recém-inaugurado o shopping. Eu cheguei lá, o dono da loja é uma graça, é o Marcelo. Eu falei, entrei na loja, tinha uma menina já com um iPad na mão, com uma televisão e um projetor na parede. Eu olhei e falei, tá bom, Deus, entendi, é aqui. Porque a infraestrutura estava pronta para a loja inteligente. Aí eu falei para a menina, quem é o dono da loja? Ela falou, é o Marcelo, você deu sorte, ele está ali no caixa. Eu falei, não, quem deu sorte foi ele, que vai pegar uma maluca, que vai botar 12 anos de sonho na prática. Falei, Marcelo, eu sei que não combina meu estilo com a loja, que é uma loja de surf linda, entra uma doida de terninho, velhona já, né? Aí eu falei, Marcelo, é isso. Ele olhou para mim e falou assim, joia, só que eu sou franqueado, vou falar com a franqueadora. E o grupo GSM topou prontamente, porque também é uma marca...
Ah, mas
marca...
ele vai experimentar numa loja, já vai experimentar, vai pôr em toda a franquia?
Então, agora a gente está medindo os resultados da loja, o número de clientes que estão entrando a mais, o impacto disso no movimento financeiro e de pessoas, e aí a gente vai expandir. Só que naquele momento, Leila, para ser bem sincera, eu não sabia quem era a Billabong, é, né? Eu achei que fosse uma loja do
Mas
shopping.
Mas isso é ser empreendedora, é ser ousada, é ser inovadora. É, é, não tem jeito. E é ser mulher também, né? Mas você é atrevida, não? Tal mãe, tal filha, né?
Essa daqui vai sair pior do que a encomenda. Então...
Que coisa. Agora, no mundo, existe lojas...
Não, não existe.
No não, mas, não, 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 não. Não existe
não,
no mundo.
Não existe
no mundo. Não, não, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Que ela é louca mesmo. É. Você foi a primeira...
No mundo. Por quê?
Porque só existe na teoria, no blá, blá, blá?
Isso. Existem muitos artigos escritos, existem muitas
existe
teorias.
Existe a possibilidade, mas não existe no real.
Todas as tecnologias testadas no mesmo lugar, funcionando simultaneamente, integradas, não existe.
Ê, Brasil! É. Que Brasil tem petróleo de pedra! E Brasil tem... Olha, gente do céu, você é formidável!
Então, Leila, é assim, pra mim...
Mas é que o mundo tá sabendo?
Então, deixa eu contar o final da história da Billabong.
Quando Meu Deus do céu!
Eu tinha dado um tiro... que eu achei que fosse para acertar uma mosca e foi de canhão. O que, que aconteceu? A Billabong é uma empresa gigantesca, tem 600 lojas no mundo.
No mundo!
Aí eu escrevi um artigo e eu mandei para o RFID Journal, que é o journal, assim, o jornal mais chique. Foi publicado, saiu na capa do RFID Journal o negócio.
Uau, gente! Aí, mas Deus é pai e é brasileiro?
Não, é pai, é brasileiro e é maluco, porque passou para apoiar uma maluca.
Mas que fantástico!
Leila, foi assim, um tiro no escuro, porque eu não conhecia a marca, eu não sabia do poder. Então, tem gente que acha assim, ah, você premeditou, você estudou. Não estudei
não,
nada.
Não, mas as grandes coisas, Einstein descobriu sem querer a gravidade. A gravidade, a relatividade. Gente, eureka! Não, mas gente, mas que coisa maravilhosa.
E eu
isso é a sincronicidade.
Eu precisava de um estudo de caso pro doutorado, porque meu prazo termina no final do ano e eu precisava
tudo, tudo
provar.
Tudo juntinho, tudo certinho.
E aí eu pedi pra Deus, ele mandou naquela loja, eu fui, deu tudo certo, a loja é linda, explodiu, foi Rede Globo, foi o SBT, a gente ganhou 6 minutos a mais na Rede Globo, no Pequenas Empresas, Grandes Negócios.
Mas...
a gente vai sair.
Agora me conta uma coisa, a loja é pra jovens, né?
Não é só para
jovens.
Jovens.
É uma loja que...
É uma loja,
não, porque
sim.
Eu queria saber, assim, se você acha que o jovem tem mais facilidade nesse tipo de interação.
Sim.
Ou, eu acho que... Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Até eu que achava que não ia, não ia conseguir fazer nessas coisas. Eu tô usando. Eu agora eu quero meu iPad, não abro mão mais disso. É. Quer dizer, eu acho que todo mundo vai começar. Não tem
não
jeito.
Não tem jeito. A tecnologia, ela vai ser uma coisa que vai ser encapsulada nas nossas vidas. E a gente vai dar origem e vazão... a um negócio chamado de computação pervasiva.
Nossa, outra palavra chique. Vamos ver. Computação. O que, que é?
Pervasiva.
Computação pervasiva. Eu já nem sei o que, que é pervasiva.
Então, eu vou te explicar. Conta, bem simplesmente, assim. É a computação que faz parte de você.
Ah! Será que é isso que eu experimentei lá na Espanha? É o seguinte. Nesse lugar que eu fui, essa loja, que é essa loja Experience, tem uma banheira, que você vai ver no vídeo, uma banheira. Não é uma banheira, é um chuveiro. Que chuveiro já... Imagina, o teto inteiro é um chuveiro. Você está na chuva, você não está no chuveiro. E aqui eu tô dentro de um computador. Aqui você aperta, tem telefone, você aperta, tem luz, você aperta, tem vapor. Você vai apertando tudo, vai fazendo massagem. Acontece de tudo, você não imagina, uma coisa maravilhosa. É isso que seria? É. Quer dizer, você está interagindo o tempo inteiro com o computador.
E o pior que isso
é... Na cama, como é que será que é?
Então, eu vou te contar fora dela. Então. Fora da cama, mas assim, na sua roupa, já tem roupa com iPad encapsulado. Não um iPad do tipo iPad que a gente conhece, mas computadores encapsulados nas roupas. Aparelho de som. Você consegue, por exemplo, captar...
Mas aí a roupa vai ficar mais cara?
Não, não vai ficar mais cara, porque ela vai ser barateada, porque a energia é solar, por conta da sustentabilidade. Então, você vai ouvir música e o seu iPod está no bolso da sua
jaqueta.
E parece
que a roupa é autolavável, nem precisa lavar mais.
Ela vai conseguir fazer um processo de limpeza automático. Então, assim,
que nem gato e cachorro, ela vai se lembrar.
Ou seja, é uma mudança de paradigma.
Então, vem cá, então vamos contar uma coisa. Eu estou sabendo, não sei se você está, mas agora está a explicação, que na Copa do Mundo agora, quem vai dar o primeiro chute, que vai ser uma coisa assim para o mundo inteiro, quem vai dar o primeiro chute na bola no estádio é um tetraplégico e que vai estar com uma dessas roupas.
É, e essa roupa, o que ela faz? Ela conecta no seu sistema nervoso. Então, você consegue ter que nem as sinapses que você tem para poder fazer um movimento. Então, é tudo robótica misturada. Por isso que é computação ubíqua, que ela faz parte de você, ela encapsula você. E a gente está vivendo um momento da internet das coisas e a internet das pessoas. E a internet do conteúdo e do contexto. É uma mudança. Por isso que essas redes sociais são a pontinha do iceberg. O que vem vindo por aí é tudo falando com tudo, tudo conectando com tudo. As pessoas vão mudar, por isso que a privacidade tem que ser algo que a gente passe a respeitar por princípio, porque senão eu vou saber muito de você, vou invadir muito o seu mundo, vou conseguir saber coisas que nem você sabia sobre você mesmo.
Então, aí é que está. Vem aqui um pouquinho a câmera. Aí é que está. Sabe o que precisa nesse mundo novo? Valores.
Isso.
Esse é o grande... Me arrepia agora. Esse é o grande perigo. Porque é uma grande oportunidade para se viver bem, para poder fazer mais coisa, para ter saúde, para ter vida longa,
sim,
né? Para todo mundo crescer e se desenvolver. Mas se não tiver valores, princípio e ética...
Acabou
tudo. Acabou tudo. Nós vamos nos destruir.
Eu vi uma pirâmide...
Porque isso pode levar para um grande desenvolvimento, como pode levar para uma destruição.
Em massa. E rápida. Eu falo sempre para minha filha, Bia, cuidado com rede social, Bia, cuidado com o que você posta, Bia, cuidado, não sei o quê. Até parece que a gente é velho, mas na verdade é o seguinte, nós estamos numa sociedade onde não é mais a informação que vale, é o conhecimento. Qual é a diferença? Antes a gente processava dados. Aí a gente superou essa fase, nós precisávamos processar informação sobre aqueles dados. Essas informações já estão disponíveis a um clique de distância. Você entra num site de busca, escreve qualquer coisa, você tem tudo sobre tudo. Qual é a diferença? Você precisa transformar esta informação em conhecimento. O que é o conhecimento? É aquilo que você encapsula, que você vivencia e, portanto, você não precisa mais de papel para você lembrar. Você já sabe o que é. Só que eu li um negócio agora que nessa pirâmide, dado, informação, conhecimento, vem vindo o topo da pirâmide, que é a sabedoria.
Ah.
Como usar tudo isso que a gente vai ter disponível de forma sábia, para o bem, sem esquecer do valor, de quem é o ser humano. Eu amo a tecnologia, mas, acima de tudo, eu amo o ser humano. Essas tecnologias todas têm que ser apenas o meio, elas não podem ser o fim. Elas têm que ter um limite de respeitar a ética, a moral, a sua privacidade.
E a grande questão que eu acho que é que nós não sabemos como educar, não sabemos como orientar. Uhum. Você tem uma filha de 11 anos, que vai fazer 12 anos, e que quando eu a conheci há um ano atrás, eu acho... Ela já é altamente tecnológica,
sim,
né? Quer dizer, ela tem uma... Ela já nasceu, né? Ainda mais com uma mãe, assim. Quer dizer, todas as crianças já têm essa facilidade. Mas mais com uma mãe que já tem essa que você, essa sua expertise. Quer dizer, o que a gente tem que fazer com os nossos filhos? O que faz essa poderosinha aqui? Me conta agora, Bia. Agora é a sua vez. Você hoje deve estar mais conectada que antes, então?
Muito.
É? E todos os seus amigos são conectados na cidade com 11 anos? Está todo mundo conectado hoje?
Sim. Todo mundo.
O que você faz o dia todo? Conta pra ela.
Fico no computador.
Fazendo o quê?
Mexendo no Facebook, no Twitter, no MySpace, no Orkut, no MSN.
E vem cá, e como é que a gente pode estudar? Você pode... porque você não fica só se relacionando com as pessoas. Você tem que fazer pesquisa, você tá na escola, não tá?
Tô.
E você acha que o computador ajuda um pouco você na escola ou não? Ou atrapalha?
Pouco.
Ou atrapalha?
Pouco!
É.
Nossa, tudo que você está lá.
É? Quer dizer, você não pesquisa mais em livro? Barça? Como é que era? Nossa, a enciclopédia Barça.
Barça é da nossa
época. Ela nem sabe o que é Barça.
Não,
Tesouro
imagina.
Da Juventude.
É a Barça e a Google agora.
E como é que as escolas aceitam as informações que você traz da internet?
aceita, mas tem que estar editado, tem que ter as suas palavras. Porque, por exemplo, tem gente que vai lá no Wikipedia, pega Ctrl-C, Ctrl-V, tudo. Aí, as professoras acabam percebendo que até aqueles textos da internet que ficam em azul, eles nem tiram.
São tão bobinhos.
Tem um menino na minha sala que ele faz trabalho assim. O professor fala assim, ó, as fontes de pesquisa podem ser sua pesquisa, Wikipédia. Aí o menino vai lá, copia, até aquele quadrinho que fica do lado, ele copia e cola. Até aquele bibliografia, tudo.
Então, ao mesmo tempo, pode ser um perigo. Quer dizer, pode ajudar, mas pode deixar o cara emburrecer o cara, não é? Porque tem muita gente que pode usar toda essa tecnologia, mas ser um pouquinho burro, não tem não? Quer dizer, burro porque não desenvolveu a inteligência, né?
Porque tá tudo no computador.
Então, essa é a diferença da informação e do conhecimento. Você tem acesso à informação. Você entra lá, quero saber quem é Leila Navarro. Entro lá, Leila Navarro, vem tudo a seu respeito. Mas eu só consigo transformar isso daí em conhecimento a partir do momento que eu começo a interagir com aquele mundo. E eu posso explicar sobre Leila Navarro sem estar necessitando do computador.
Regina, você que é tão poderosa, me fala uma coisa. O que a gente podia falar para os pais e para os professores, né? Quer dizer, que não adianta você proibir. Não, meu filho, não adianta. Não, você tem que ler, vai ler. Não, você vai ler é no computador. Porque hoje tem os
dá para ler no computador, para que... Nossa, eu fiquei... Cada bimestre minha professora manda ler um livro, né, de português. Eu sofro. Porque eu não gosto de ler livro.
Você não gosta de ler no papel, mas no computador tem tudo.
Ah, não sei, revista de Rebelde.
Quer dizer, porque vai estar tudo no... Não, você vai ler mesmo no computador.
Leila, e é tão engraçado, porque assim, apesar de eu ser super moderna, eu adoro papel, adoro livro, adoro as coisas tradicionais. Mas
tudo
por outro lado, eu vejo que os professores vão precisar se atualizar. Eles têm que passar a entender que essa geração aqui é outra. Então tem um professor lá na faculdade que veio falar assim para mim, Regiane, o aluno não tem nem caderno. Está no quarto ano, você tem que tomar providência. Como coordenadora, você tem que exigir caderno. Falei, professor, por acaso ele estava com um computador na mão? É a aula inteira, eles ficam lá, teclando e tal. Falei, querido, aquilo é o caderno, entendeu? Antes, na Idade da Pedra, era pedra que a gente escrevia no chão, na parede.
Você sabe que essa semana passada eu dei uma limpeza no meu escritório, foi muito interessante. Porque assim, eu tirei coisas de mais de 10 anos que ainda estavam guardadas. Sabe que a gente tinha que guardar nota, guardar recibo, guardar tudo. Sim. Gente, e daí eu tinha uma menina jovem lá, falou, mas o que é isso? Você é nota fiscal. Nossa, nota fiscal. O
que é isso?
Porque o que acontece hoje? Já está tudo pela internet, né? Tudo desatrasado. Então, assim, quanto papel que nós jogamos fora. Bom, daí eu vejo que tem gente que dá nota fiscal digitalizada e imprime a nota fiscal para guardar. Sim. Eu falei, gente, para quê?
Para quê?
Não tem sentido. Quer dizer, mudou. E se você não mudar a sua... E a ecologia e a sustentabilidade, e é você aproveitar isso a nosso favor.
Exatamente.
Né? Mas tem gente que tem desconfiança da tecnologia, você acha isso?
Então, agora o que eu
existe
acho...
Existe uma desconfiança?
Existe, porque as pessoas acham que tudo é fácil, assim. O Ctrl-C, Ctrl-V que ela falou, é que você vai lá, marca tudo, copia, cola, não lê, entrega, portanto, você não aprende. O fato é, a gente tem recebido alunos na graduação analfabetos. Então, essa geração precisa entender, que é o que eu tento falar para a Beatriz, que assim, não adianta você achar que livro é chato, que ler é ruim, porque isso faz parte do conhecimento. Ela vai ter que assimilar a informação e transformar isso em alguma coisa boa para ela. Então, os professores também têm razão no excesso. Eu dou aula de tópicos avançados em tecnologia da informação para o último ano de sistemas e dou aula também no MBA de tecnologias avançadas. O que, que eu fiz com os meus alunos? Fiz fazer trabalho à mão. Nossa, foi aquela... Eles olhavam para mim e falavam assim...
Queria te internar,
Não, né? Mata, que agora tá louca mesmo, né?
Jornadar, vamos para a fogueira.
Mas por quê? Porque eles estavam copiando e colando e não estavam aprendendo. Então, tudo tem que ter limite. Tem que ter limite para a tecnologia.
Agora,
tem que ter
deve ter alguns com dificuldade de escrever.
A maioria. Porque nem fizeram a parte de... Como é que é lá?
Caligrafia.
Caligrafia.
Não, mas isso é psicomotricidade. Pelo menos isso. Você pode ter um computador, mas tem que ter psicomotricidade.
Escrever. E quando não escreve, assim, um trabalho. VC.
VC, quer dizer, mudou o português também. Esqueci.
QR.
Aí, ó. Então, um tradutor intérprete agora. Então, eu acho que a gente tem que fazer algumas coisas como antigamente e muitas coisas como atualmente.
Não, é a diversidade, é a sustentabilidade, enfim, é esse mundo. É uma coisa e outra.
Exatamente.
Regina, eu queria agradecer a sua presença. Você, para mim, é um presente de te rever, porque você está sempre com novidades, uma super energia, com essa Bia maravilhosa. E quem quiser encontrar você, como te contratar para palestra, para dar aula, para fazer uma loja inteligente, faz o quê?
www.vip-systems.com.br ou no 4198-1095. Vai ser um prazer.
Obrigado, Rejane. Valeu, Bia, maravilhosa. Uhul!
Você acabou de ouvir na Mundial, programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.